E agora é vez de sabermos como está a participação dos deputados federais nas eleições. E quem conta para a gente é o editor da Rádio Câmara, Marcelo Lascher. Boa tarde, Lascher.
Boa tarde.
Deixa eu perguntar para você, como é que está a participação dos deputados nesta eleição? A gente sabe, né, já foi falado pelo Gerzoni, que os parlamentares não precisam necessariamente se afastar do cargo para concorrerem à reeleição ou algum outro cargo, né, como governador, mas muitos deles tiram licença para poder se dedicar à campanha, né? Como é que está essa questão na Câmara? Muitos deputados se licenciaram?
Não, até que o movimento de licenciar não foi muito grande. Há cerca de 10 deputados só, eles se afastaram porque estão participando aí sim de campanhas maiores, campanhas para governador, para presidente. Esses deputados tendem a se licenciar porque eles vão ter que ficar 100% dedicados a uma campanha majoritária, né? Mas os deputados que tentam a reeleição, eles geralmente continuam trabalhando, ainda mais porque o Congresso está fazendo esforço concentrado. Então, semana que vem nós devemos ter votações intensas, e essa semana está tendo só reuniões que não precisam da presença aqui em Brasília. Então, para vocês terem uma ideia, dos 513 deputados que estão em exercício atualmente, 447 são candidatos à reeleição. Mas esse número dá quase 90%, né? Mas esse número, no Senado, como são 81, o número não é tão grande, mas na Câmara, eu digo sempre, nossos ouvintes daí podem aprender isso, que é uma coisa diferente, muitos deputados passam pela Câmara no período de 4 anos de uma legislatura. Então, se você for pensar em todas as pessoas que foram deputados nos últimos 4 anos, o número sobe bastante, foram 598 deputados essa legislatura. Quase 600 pessoas assumiram o cargo de deputado. E aí, você tem suplentes, são pessoas que ficaram perto de conseguir uma vaga na Câmara e que assumiram porque alguém foi ser secretário estadual, ministro, né? O governo Bolsonaro tinha 4 ministros que eram deputados. Então, esses 4, quando assumiram como ministros, os deputados assumiram no lugar deles. A conta final, então, é uma conta muito maior. São 598 deputados disputando, e desses 598, 493 estão tentando se reeleger. Aí você vê quase 100 não estão ali, mas 58 estão tentando outros cargos. E tem 24 tentam ser senadores, 15 governadores, 9 estão tentando deputado estadual, que seria uma eleição mais local do que a nacional, né? Há 6 vice-governadores, 3 suplentes de senador e 1 vice-presidente. A gente tá, então, com pouquíssimos deputados, são só 37, que não vão tentar nada. Não vão tentar nenhum outro cargo.
Nada. Mas vão deixar mesmo a vida pública, pelo menos por agora.
Exatamente, pelo menos por enquanto, né? Alguns casos, aqui em Brasília, por exemplo, a deputada Paula Belmonte, ela deixou de concorrer. Mas, ao que parece, foi apenas um erro de última hora. Ela está tentando agora uma indicação e deve concorrer a deputado distrital aqui no Distrito Federal. Mas são poucos deputados que declararam mesmo que... apenas 4 deputados foram até a tribuna falar: olha, nessa eleição eu não vou concorrer, vou me dedicar a outros projetos. Apenas 4. Mas você vê que há 37, entre os 98, há 37 que não devem ter cargo eletivo esse ano.
Na verdade, ainda dá tempo de mudar esse cenário, né? De registrar novas candidaturas, mudar, substituir candidatos, na verdade, né? Acho que novas não, né? Mas substituição de candidatos, né?
Exatamente. O caso da deputada Paula Belmonte é exatamente para a gente exemplificar isso. Ela é candidata aqui pelo Distrito Federal. Ela não é candidata, mas a negociação atual é para que uma pessoa abra mão da candidatura, uma candidata a deputada distrital, e aí ela pode assumir no lugar. O que registrar novos não é mais possível. E também tem que tomar cuidado para não infringir a regra de 30% de candidatos, mulheres ou homens, né?
É verdade, tem que ter pelo menos 30%, né, de candidaturas femininas, né?
Então um homem que entra no lugar de uma candidata mulher pode mexer nessa proporção e aí infringir a regra. Então, ela, por exemplo, se ela entrar, as negociações atuais são para que ela entre no lugar de outra candidata mulher. Então, não mexeria em nada na proporcionalidade. Mas aí é esse único meio agora de você trocar uma pessoa por outra. Um caso famoso, né, na última eleição, tentava se registrar o ex-presidente Lula e não foi possível. E o Fernando Haddad acabou assumindo a candidatura no lugar dele, para presidente. Então, aquela mesma possibilidade é possível para deputado também, para senador, caso aconteça alguma coisa, ou caso a pessoa desista da campanha. A campanha dá muito trabalho, né? Então, agora
isso me lembra...
os senadores vão começar.
Isso me lembra das eleições de 89, né? Que a gente teve a folclórica candidatura do Silvio Santos, que foi justamente uma situação dessas, né? Que ele teve que substituir
Exatamente.
Um candidato, né?
Já havia passado todo o prazo, né? E atualmente, inclusive, é um pouco mais difícil. A pessoa tem que já ter sido registrada, né? O prazo de registro no partido já passou há bastante tempo. Então, no caso da deputada Paula Belmonte, ela já é registrada no partido, então ela pode se candidatar. Não, não poderia escolher qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa que está registrada naquele mesmo partido ou federação de partido. Então, a eleição da Câmara está a todo vapor, né? Aqui as pessoas que andam pela rua estão encontrando os candidatos a todo momento. E você vê que é bastante o número de candidatos de deputados que tentam continuar na vida pública.
E a semana passada a gente falou sobre o aumento de candidaturas femininas. Essa semana eu quero saber um pouco mais sobre a bancada indígena. Tem alguma movimentação para encorajar mais indígenas a se candidatarem, a participar da política?
Tem sim. Assim como a candidatura de mulheres, candidaturas de negros, as candidaturas de indígenas também entram nas mesmas cotas. Há uma discussão muito grande na Câmara sobre que nem todos os estados têm a mesma população indígena, né? Então, a gente tem aí essa cota, ela precisa levar em conta estados, por exemplo, do norte têm muito mais indígenas do que estados do sul. E a gente precisa definir isso daqui para frente. Mas há sim, e o número de candidatos indígenas eu estou procurando aqui e ainda não achei. Peraí que eu estava com isso aqui na minha mão e...
É que a gente também tem assim, na verdade, quando os candidatos declaram a etnia, né, ou a raça deles, alguns se declaram indígenas, né, como, por exemplo, o vice-presidente Hamilton Mourão, né, tinha dado um erro nele no registro, ele mudou para indígena, mas que não se põe como representante mesmo da comunidade indígena, né, da cultura, né, como um grupo de interesse, né?
Exatamente, eu ia falar desse caso famoso. Aqui no Brasil a gente tem uma tradição de fazer por autodeterminação, que é ao que parece, o que os deputados consideram, o mais importante, assim, é você ter autodeclaração. Eu quero dizer que eu sou indígena, eu quero dizer que eu sou negro, dependendo da minha ascendência, cabe a mim dizer isso. Para efeito de cotas em universidades, por exemplo, teve de haver um tipo de critério, porque alguém podia entrar falsamente pelas cotas raciais. Então, passou-se a adotar critério. Nas eleições, ainda não houve um problema muito grande, mas, esse, por exemplo, o que era o vice-presidente, está concorrendo ao Senado agora, Hamilton Mourão, ele tinha se declarado indígena e agora branco. Então, você vê que também há dúvidas sobre como pode ser isso, né? Eu achei que o número de candidatos é o maior desde 2014, quando as cotas raciais foram feitas. Ela é por autodeclaração ainda. E foram 84 indígenas naquela época. O número subiu para 134 em 2018.
Legal.
E agora são 178 candidatos indígenas. Você vê, é um número maior, mas um crescimento ainda pequeno, né? Não chega a representar a população inteira indígena brasileira. Hoje nós temos apenas uma deputada indígena eleita, nós já tivemos outros indígenas anteriormente, mas hoje em dia a deputada Joênia Wapichana, da rede de Roraima, é a única deputada indígena. Ela é bastante atuante nessa frente parlamentar em defesa dos povos originários, é como eles preferem se chamar. Isso deve levar a uma organização maior, segundo a Frente Parlamentar, nessa eleição, uma organização maior para tentar eleger um pouco mais de indígenas nessa eleição.
E por enquanto eles estão, assim, tentando, obviamente, né, só tem, né, você falou, só uma deputada da representante dos povos originários, né, dos indígenas, e se caso venham a ser eleitos mais, né, representantes dessa comunidade, será que existe uma possibilidade de haver um partido indígena, partido dos povos originários?
É, nós vemos movimentações, há tentativa de organização hoje de um partido que defenda a causa racial, e há um movimento político, principalmente a articulação dos povos indígenas do Brasil, mas eu acho que, apesar de haver conversas nesse sentido, acho que hoje em dia o que a PIB e outros movimentos dos povos indígenas querem mais é compromisso dos candidatos com a causa indígena. Eles ofereceram aos candidatos a oportunidade de assinar um documento dizendo que eles estão comprometidos com a causa dos povos indígenas, que é principalmente a defesa do território deles, né, que a Constituição de 88 dizia que ele deveria ser demarcado, e até hoje ainda há processo de demarcação de terras indígenas. Há muita dúvida agora no julgamento do Supremo, né, sobre se existe ou não um marco temporal, se aquele de 1988 é uma fotografia que deve ser respeitada absolutamente, ou se é possível provar que havia outros territórios antes e que deveriam ser retornados aos povos indígenas. Então, essa é a pauta principal deles, e hoje em dia muitas aldeias que estão na fronteira de uma interação maior com estados que não têm tantos recursos precisam de ajuda federal. Então, escolas, postos de saúde, tudo depende bastante de recursos aqui de Brasília. Então, eles apresentam muito essa pauta a deputados e senadores para que eles apoiem, mandando recursos para essas regiões. Então, acho que eles estão se articulando muito, vendo que a política aqui em Brasília é muito importante para proteger comunidades que precisam de recursos.
Legal. Lache, muito obrigado pelas informações. Uma ótima semana para você. Até segunda-feira que vem.
Bom trabalho aí. Um abraço.